meu amigo, minha amiga concurseira, tá pronto? Tá pronta? Vem comigo que eu vou jogar agora um compilado de jurisprudências super importantes e que aqui não é só decoreba que resolve, tem que entender um pouco o que está rolando. Claro, vem a questãozinha papuf, mas vem questãozinha que a banca narra uma situação concreta. Ah, aconteceu tal coisa assim, assado, como é que é? Então, tem que entender bem, mas eu vou simplificar de uma forma que vai entrar legal na tua cabeça, ver que em prova fica um mel. A gente vai ver um pouquinho como funciona o direito de nomeação, tanto daqueles candidatos que estão aprovados dentro das vagas como fora das vagas. Vamos lá, vamos esquematizar? Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui. Vamos começar falando um pouquinho daqueles candidatos que estão aprovados nas vagas do edital, que estão aprovados, ó, dentro das vagas previstas no edital. Eu quero destacar esse dentro aqui, porque depois a gente vai ver o direito de quem está aprovado fora das vagas. Tários, o que está rolando? Está rolando uma coisa bem simples. O concurso público vem, por exemplo, lá, vem o edital. Isso aqui eu vou apagar, tá? Só para te explicar. Vem o edital, ele contempla lá 100 vagas. Nossa, aí o cara vai e passou em 73. Ah, filho, já começa até a gastar por conta. Já está dando na cara dos parentes, já está se enfiando lá no cartão de crédito. Passa um ano, passa dois, prorroga. Passa um ano, passa dois... Não nomeou o cara. Aí o cara falou administração. Você esqueceu de me nomear? Ela olha e fala. Sou obrigado não, filho. Aonde está escrito aí que eu sou obrigado a te nomear? Porque realmente não está escrito em nenhum lugar na Constituição Federal que ela é obrigada a nomear. Aí a cobra fumou. Aí o pau cantou. Tanto que isso aqui chegou no STF e nós temos a seguinte jurisprudência. Como funciona para esses caras aí que estão aprovados dentro das vagas previstas no edital? Bora lá, vem comigo, ó. Bora lá. É muito importante, ao chegarmos aqui nessa parte, a gente deixar muito bem estabelecido o que é regra, ok? E o que é exceção. Tem que estar manjando os paranauês, tem que saber certinho o que é regra, o que é exceção. A regra é a seguinte. Os candidatos que estão aprovados dentro das vagas previstas no edital possuem o chamado direito subjetivo à nomeação. Direito subjetivo é o termo que a gente fala para fazer referência a um direito que tem e está amparado pelo ordenamento jurídico. É um direito que está amparado pelo ordenamento jurídico. Então, embora não esteja expresso na CF que a administração pública é obrigada a nomear e dentro do prazo de validade os aprovados dentro das vagas, a gente extrai isso aqui das disposições constitucionais. O STF fala que isso aqui é relacionado ao princípio da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé. Cara, se tem 100 vagas no edital, a gente presume que a administração está de boa-fé, que ela não colocou 100 vagas lá só para pescar a inscrição, não. Que ela colocou 100 vagas porque ela vai nomear pelo menos 100 pessoas. Por isso que é relacionado à confiança, à boa-fé, sacou? Saquei, Tários. Essa é a regra. O prazo é ela que escolhe. Ela que pode escolher se ela vai te nomear no primeiro dia até o último dia. Ela que escolhe. Então, ela pode ter aí até 4 anos para nomear a pessoa. Lembra que é 2, prorrogável por tal? Então, ela pode escolher quando? Pode ser até no último dia. Só que, venceu o concurso e não nomeou, bora entrar com mandado de segurança, que a pessoa tem direito. Combinado? Combinado. Essa é a regra. Vamos combinar que é uma coisa justa. Se ela colocou vagas no edital, então ela tem que preencher essas vagas. Agora, olha a exceção. A exceção é de arrepiar os cabelos. Ó. A exceção é o seguinte, são situações em que, mesmo aprovado dentro das vagas, esses pobres infelizes aqui não serão nomeados. Caraca, Thales, pode acontecer? Pode, mas são exceções, sacou? Ah, tô com medo. Não, mas vamos lá, vamos lá. Essa exceção que a gente está falando, que é não nomear mesmo quem está dentro das vagas, não é a regra, cara, é a exceção. Olha só o que a jurisprudência do STF fala. Isso aqui apenas ocorrerá quando estivermos diante de circunstâncias. Olha alguns termos que a banca pode reproduzir na questão, ó. Imprevisíveis, imprevisíveis, inevitáveis. Eu vou te explicar, vamos esquematizar e tudo. Inevitáveis, circunstâncias relevantes, superveniente. Superveniente é algo que acontece depois. Superveniente. Superveniente é algo que acontece depois. Circunstâncias, ó, extraordinárias, ou seja, algo fora do comum. Circunstâncias extraordinárias. São alguns exemplos, tá? Ela não precisa jogar tudo isso. São alguns termos que ela vai jogar aqui. Porque é o seguinte, vamos entender o que está rolando. Imagine que a administração pública vai construir uma repartição nova em determinada cidade. Olha, vamos colocar uma regional desse órgão em tal cidade. Beleza. Aí ela pega, faz concurso público, tem lá os seus aprovados. Só que chegou ali no caso concreto, cara, deu um problema, deu alguma crise e faltou dinheiro. Ela não teve dinheiro nem para erguer o prédio, nem para estruturar o órgão. Quanto mais para chamar as pessoas. Deu uma crise, entendeu? Foi assim, uma situação emergencial, relevante, extraordinária. Ela não conseguiu ter dinheiro para erguer o prédio. Vai contratar pessoas para ficar em casa, sem trabalhar? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, não é uma regra, é uma exceção, mas pode acontecer. Então, pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print, vai lá. Só que tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma exceção. É quando ocorrerem circunstâncias calamitosas, imprevisíveis, supervenientes, relevantes. Aí a gente tem uma aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Vai fazer o quê, cara? Deu ruim. E é pior para o interesse público chamar essas pessoas que nem vão trabalhar e nem tem onde elas trabalharem. Então aí eles não teriam. Mas veja bem, eu quero que você grava bem na sua cabecinha o que é regra. O que é exceção, para não dar de bizonho na hora da prova. Regra, chama nós, direito subjetivo à nomeação. A exceção, que é essa catástrofe, é quando mesmo dentro das vagas não nomear as pessoas. Mas lembra que é uma exceção, beleza? Dedito no printzito, vai. Essa aqui é uma jurisprudência mais cobrada, como eu posso dizer, mais tradicional, já foi um pouco mais explorada. A que eu vou te mostrar agora, essa que é o bizu das galáxias, porque essa daqui, ela não foi tão explorada, mas ela pede, ela implora para ser cobrada. Algumas delas já vêm caindo bem em prova. Então é algo quentíssimo para você ficar de olho, que é a situação dos aprovados fora das vagas de edital. Como é? É que eu te mostrar. Vem cá, vamos lá. Olha só, agora vamos ver a situação dos candidatos que também estão aprovados, ok? Só que eles estão aprovados fora das vagas previstas no edital. Conhecemos isso como cadastro de reserva, é o chamado cadastro de reserva. Da mesma maneira que nós estudamos antes, nós vamos estudar aqui. Primeira coisa é estar aí bem ciente do que é a regra, é estar bem ligado do que é a regra. Vimos a regra? Legal. Aí a gente entra na exceção, sacou? Saquei, professor. Quem está aprovado fora das vagas possui direito subjetivo à nomeação? Não. A pessoa possui apenas a chamada mera expectativa, mera expectativa de direito, popularmente chamada de esperança, de fé de esperança, de fé. Fazer o seguinte, deixa eu trabalhar um exemplo com você. A gente vai voltar nessa tela, ok? A gente volta nessa tela para bater a explicação, mas para o assunto ficar bem redondinho, bem legal, eu vou bater um exemplozinho aqui do lado e a gente vai no pai e bola. Vem comigo, ó. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Aqui nós temos o quadro de aprovados, ok? Esse aqui é um edital que veio com 5 vagas. Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, dentro dessas vagas, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocado. Show de bola. Então aqui nós estamos vendo, ó, essa galera aqui que a gente está vendo, é aqueles que estão aprovados dentro das vagas previstas no edital, ok? Ok. Aí nós temos o restante, ó. Nós temos aqui, ó, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Aqui é a galera que está no chamado cadastro de reserva, que estão fora das vagas. E os outros? Os outros são eliminados, ó. Aí o 11, o 12, o 13, o 14 e tal. Esse aqui são os eliminados, beleza? Ó, esse aqui está fora do concurso, sacou? Esses aqui estão fora, estão eliminados. Então, o que, que nós estamos aqui a analisar? Os aprovados dentro das vagas, 1 ao quinto, e os aprovados fora das vagas. Eles também são aprovados. Essa é a lista de aprovados. Só que aqui eles estão no cadastro de reserva. O que, que nós vimos? Que esses aprovados aqui dentro das vagas, esses estão felizes, estão tranquilos, porque eles possuem o direito subjetivo à nomeação. Agora, do sexto até o décimo, eles não têm direito objetivo. Eles possuem a chamada mera expectativa de direito. Imagine o seguinte, a administração vem e nomeia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O sexto tem direito a ser nomeado? Não. Mas se ela for nomear mais alguém, quem que é? É o sexto. Ah, por isso que a gente chama de mera expectativa de direito. O sexto colocado nesse caso, ele não tem direito a ser chamado. Qual que é o direito que ele tem? O direito que ele tem é, se ela for chamar mais alguém, este alguém sou eu. Por isso que a gente fala expectativa, tem esperança, beleza? É o direito que ele tem aqui, então, de não ser preterido. Que caso ela vá chamar mais alguém, esse alguém é ele. Combinado? Essa é a regra. Nós vimos a regra. Vamos voltar para outra tela. Ok? E agora, nós vamos analisar exceções. Exceção, Thales, é casos em que, mesmo aprovado fora das vagas, a pessoa terá, ó que bonito que ficou agora, ó, mesmo aprovado fora das vagas, a administração fez alguma bizonhada ou aconteceu alguma outra coisa, e agora, mesmo fora das vagas, a pessoa terá direito subjetivo à nomeação, mesmo fora das vagas. Mas lembre-se, isso é uma exceção. Olha que interessante o que eu vou te mostrar. Antes de nós trabalharmos as exceções, presta atenção no que eu vou te mostrar, saca só. Olha como inverte, ó. Ó, quem está dentro das vagas, a regra é que tem direito subjetivo. Excepcionalmente é que não teria. Repare que quando a gente fala de quem está fora das vagas, a situação inverte. Quem, a regra é que não tem direito, excepcionalmente possuiriam direito subjetivo. Deu para sacar? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui vai te ajudar na memorização. Mais uma vez, ó, presta bem atenção agora. Ó, presta bem atenção. Ó. Quem está nas vagas, a regra é que tem direito. Excepcionalmente é que não seria nomeado. Aqui, para quem está fora, é o inverso. A regra é que não tem direito, tem uma mera expectativa. Excepcionalmente, ele teria direito à nomeação. Deu para sacar que é mais ou menos o inverso? Legal. Feito isso, meio caminho andado. Agora eu vou te mostrar onde a parada fica quente, onde são as questões que começam a eliminar bastante gente. Quais são essas situações que geram direito à nomeação, mesmo para quem está fora das vagas? Vamos lá. Vamos esquematizar e a gente vai exemplificando. Então, essas exceçõezitas, ó, vamos ver aqui em que casos elas são aplicadas. Primeira situação. é quando rolar uma preterição. Preterição, Thales? Seguinte, volta aqui comigo. A administração veio e nomeou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O sexto ficou assim, ó. Vai, vai. O sexto ficou lá, só na torcida. Por quê? Porque se for mais alguém, é ele. Aí a administração vem e nomeia o sétimo. Ah, sai fora, rapá. Sai pra lá. Era a vez do sexto. Ela preteriu ele. Então, como ela nomeou o sétimo e pulou ele, bom, ela reconheceu que eu precisava de mais alguém. Não reconheceu? Claro, ela nomeou. Mas sai pra lá, fi. Essa vaga é minha. O ocupante dessa vaga sou eu. Eu que vou entrar naquela vaga. Ela reconheceu que precisa e pulou a minha vez. Negativo. Pode me chamar aqui. Então, esse é o primeiro caso. Ela não era obrigada a chamar o sexto. Mas, como ela pulou a vez dele e chamou o sétimo, ela reconheceu que precisava de mais alguém. Só que ela chamou errado. Agora, ela vai me chamar. Ela não pode chegar e falar, ah, então deixa quieto. Ninguém. Não, ninguém não. Agora ela vai chamar eu. Sacou? Saquei. Volta agora. E vamos ver mais uma exceção. Ó. É quando surgirem novas vagas durante, obviamente, a validade do concurso público. Você deve ter reparado o seguinte. Tem concurso público que às vezes tem validade lá por, tipo, 5 dias, por 10 dias. Sabe por quê? Ou até 30 dias. Sabe por que isso? Geralmente, concursos de área policial tem muito isso aí. Vamos imaginar que tem um concurso de área policial, uma polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, que tem um curso de formação. Você imagina que ela faz o curso de formação no meio da galera. E até o concurso vencer dali 2 anos, 5 pessoas aposentaram. Cara, ela vai ficar chamando 5 pessoas para fazer curso de formação para ocupar? Não rola. Por isso que eles fazem primeira turma, segunda turma, eles, por conta disso. Mas não é para ficar pirando, não. Te dei um exemplo só para ajudar a entender. O que você tem que saber? Conforme forem surgindo vagas durante a validade do concurso, pode saber que essa galera que estava ali tem direito à nomeação. Por exemplo, ó, imagina que está aqui no sexto. Ah, surgiu uma vaga. Legal, agora o sexto tem direito a ser chamado. Beleza? Beleza. Outro caso que também gera direito subjetivo é quando a administração pública realizar um novo concurso público. Até aqui tudo bem. A CF fala que não tem problema. Só que aí é o seguinte, cara. Teve um novo concurso público e rolou uma preterição arbitrária e imotivada. Uma preterição arbitrária e imotivada. Deixa eu vir aqui do ladinho para te explicar melhor. Olha só. Aqui tem o primeiro concurso, beleza? Ó, esse aqui é o primeiro concurso. Imagine que esse concurso está em validade e a administração vem e nomeia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele ainda está em validade e ela vem e faz um novo concurso público. E lá tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Legal, ó, olha o que aconteceu. Ó. Isso aqui é óbvio, né? Ela nomeou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Agora ela vai nomear mais alguém. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Quem que ela vai nomear agora? Porque os dois estão em validade. Ela vai nomear o sexto ou o primeiro desse concurso? Olha a cagada que a administração fez, cara. A gente tem 2 concursos que estão válidos ao mesmo tempo. Quem que ela chama? O sexto ou o primeiro? Aqui, o STF aplica uma regra que a gente aprende lá no jardim da infância quando é pequenininho. Vamos dar a preferência para o coleguinha que já está na fila. O coleguinha que já chegou primeiro está na fila, é a vez dele. Então, nesse caso, não pode chamar o primeiro aqui. Enquanto esse concurso estiver em validade, ela vai chamar dessa galera. A hora que esgotar essa lista ou ele expirar, aí ela chama do concurso novo. E vamos verificar que faz totalmente sentido. Vamos respeitar os coleguinhas que entraram primeiro na fila. Show de bola? Lembrando que aqui, ó, é uma preterição, por exemplo, em vez de chamar o sexto, em vez de chamar esse aqui, ó, esse sexto aqui, ela chamou o primeiro. Nesse caso, é uma preterição imotivada, arbitrária. É, tem casos que até poderia acontecer. Imagina que ela fez esse concurso e aí fez o novo. Só que quando ela fez o novo concurso público, a lei da carreira mudou. Aquele cargo antes era de nível médio, agora exige nível superior. Beleza, pode ter uma justificativa. Mas a jurisprudência fala que é uma preterição arbitrária e imotivada. Ok? Ok. E deixa eu mostrar mais uma aqui para você, ó. Bem legal. Também haverá direito subjetivo à nomeação quando houver a desistência de candidato mais bem colocado. De candidato que esteja melhor colocado. Vou te explicar esse aqui com um exemplozinho. Pronto? Pronto, vamos mudar aqui, ó. Olha só. Esquece esse novo concurso aqui, tá? A gente já viu esse exemplo. Vamos entender uma outra regra. Imagina o seguinte. Quantas vagas tem nesse concurso aqui? 5. Aí a administração vem e fala. Primeiro, bora. Bora. Segundo, bora. Bora. Terceiro, não quero. Por quê? Já ocupei outro concurso, não quero. O terceiro desistiu. Opa! Olha que interessante. Como o terceiro colocado desistiu, agora o sexto passa a estar nas vagas. Ah, entendi, professor. Ó, como o terceiro é como se ele tivesse saído dessa lista. Aí o sexto, tecnicamente, passa a ser o quinto. Ah, chamou o quarto. Não quero, o quarto desistiu. Opa, aí o sétimo colocado passa a estar nessa lista. Então, quando alguém desiste, é como se ele saísse da lista. Aí aquele cara é como se ele subisse, sacou? É como se ele subisse. Voltando aqui, ó. O que que rolou? A desistência de candidato melhor colocado. É como se essa pessoa saísse da lista. Aí os que estão abaixo dele sobem na lista. E alguns, pode bater o print da tela aí que eu vou trocar. Vai lá. E como a pessoa saiu da lista, os que estão abaixo é como se subissem. Sacou? Molezinha, né? Só que, inclusive, aconteceu comigo. Eu sou oficial de Justiça Federal, trabalho no TRT. Foi o concurso que eu passei em primeiro lugar, cargo que eu ocupo até hoje. Só que mesmo sendo aprovado em primeiro lugar, rola um tempinho, né? Até o concurso ser homologado, chamaram, eu continuei estudando, continuei fazendo prova. Bem mais tranquilo, confesso, mas estava lá. E aí eu fiz o concurso do TJ São Paulo, também para oficial de Justiça, já estava mais de boa, aí passei em quarto lugar. E justamente esse concurso tinha 4 vagas. 4 vagas edital. Mas aí, olha só. Eu fui nomeado pouco tempo depois, antes de sair até esse resultado aí, e mudei, fiz permuta e tal, vim aqui para o interior do Paraná, estava morando aqui. Tinha uns 2 meses que eu estava morando aqui, uma pessoa começou a ligar atrás de mim. Liga lá no fórum, liga numa vara, na outra, olha, a pessoa está te procurando. Eu falei, procurando por quê, né? Vim embora daqui para já, fugir da parentaiada, trouxe minha família, entendeu? Os filhos, tal, pai, mãe, trouxe a família. Parentaiada sai fora, né? O que esse povo está atrás de mim? Aí fui ver quem que era, e era uma moça que eu já conhecia ela, meio por nome, porque como a gente fazia concurso para a mesma área, a gente sempre vai vendo quem são os outros aprovados, né? E justamente nesse caso, ela era a quinta colocada, eu era o quarto, ela era a quinta. E aí conversando, tal, ah, Thales, poxa, parabéns, você está no TRT, nossa, que sonho, cara, o TRT é tão bom, né? Nossa, eu também faço TRT TJ, mas assim, eu se tivesse que escolher, não tinha a menor dúvida, eu preferiria TRT do que TJ, ela falava, só pescando, né? Ah, então, eu vi que você passou em quarto, e você está aí no TRT? Eu falei, ah, eu tô, né, mas o TJ é para minha cidade, talvez eu volte. Ai, que absurdo, não fale uma coisa dessa, você acha que vai voltar? Tão melhor esse que você tá? Eu falei, não, eu tô brincando. Eu não vou voltar, pode ficar tranquila que eu vou assinar o termo de desistência. E ela, como você adivinhou? Como que eu adivinhei? Claro, né, pô. O que que ela queria? Que eu assinasse o termo de desistência, porque ela era a quinta. Ela passava para quarto, estava dentro das vagas, acelerava, inclusive, a nomeação dela. Lógico que eu fiz prontamente, que não custa nada a gente ajudar os coleguinhas concurseiros. Eu não ia assumir aquele cargo mesmo, não tinha a menor pretensão. Prontamente assinei o termo de desistência, passei para frente ali, saí fora daquela lista para ela integrar a quarta posição, estar nas vagas e ser até nomeada mais rápido, fica a dica, tá? Se tu puder dar uma força para algum colega concurseiro, cara, faça, tá? Faça, porque um dia pode ser você que precise também. Então foi um caso que rolou. Como eu era o quarto, eu saí. Ela que era a quinta, tecnicamente passou a ser a quarta colocada, estava dentro das vagas, teve direito subjetivo à nomeação. Beleza? Beleza. Muito bem. Se quiser bater o print desse exemplozinho, mais um exemplozinho é mais aí para nos ajudar na memorização. Show de bola? Show de bola. Próximo vídeo, a gente continua falando aqui das regrinhas de concurso público. É grande, cara. Tem coisa pra caramba para a gente falar dessa parte de concurso público. A gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já.